Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Deliberação sobre o caminho a seguirmos primeiro incêndio no campo. Dirija-se para leste estrada que diante de nós se abria. Passadas 6 léguas, neste rumo voltava-se para o norte, até a colônia de Miranda, de que nos separavam ainda 14 léguas, as quais cumpria ainda juntar mais para atingirmos Newark. Só ali, 4 léguas da fronteira, poderíamos nos reabastecer de gado. De 15 dias, no mínimo, precisaríamos para transta esta distância, na marcha em que caminháramos para o Apa. Conhecia o inimigo bem esta estrada e já se pusera à nossa frente. Seria sua entrada em Newark muito des da nossa, ocasionando-nos, quiçá, a perdição ao cabo de tantos esforços. Lógica mera, pois, tal caminho impraticável. Lembraram-se algum, então, do que propusera Lopes, quando se tratava de invadir o território paraguaio e escolher a melhor via para o realizar? Na opinião do guia, preferível a qualquer outra, era a passagem que, pela sua fazenda do Jardim, situada a 3 dias de marcha do oeste de Newark, afirmara haver facilmente vencido esta distância em 2 dias e meio. Dali a fronteira do Apa, quando muito, teríamos 6 dias pelo campo. Quanto a este último trajeto que, segundo as suas asseverações, por ocasião de nosso primeiro conselho de guerra sobre tal assunto, nos devia colocar em frente ao forte de Bela Vista, insistira na necessidade de um reconhecimento que rapidamente deveríamos, 2 ou 3, em sua companhia realizar, montados em bons cavalos. Fora, impossível, por então, conseguiam-se um estudo sério do alvitre. Acoimaram-no de abusão existente apenas na imaginação do guia. Se houvesse passagem, diziam os paraguaios, grandes mateiros sempre a divagar conhecê-la iam certamente. Ao que sempre respondera Lopes. Só se meu filho lhes ensinasse, pois só Deus. Eu e ele podemos ir de minha fazenda ao Apa pelo campo. Riram-se os que lhe faziam as objeções e não se falara mais no caso. Nas circunstâncias em que nos achávamos, informado o coronel da passagem dos paraguaios para a margem setentrional do rio e a da existência de um acampamento, ali estabelecido, apressou-se em falar ao velho guia sobre o caminho pela sua estância. Respondeu-se bastante friamente que, com efeito, em tempo, indicara tal estrada. Aconselhar então, porém, que de antemão se explorassem aqueles lugares, no que não fora atendido. Agora era tarde demais. Entretanto, havendo dado largas ao ressentimento, e passados alguns minutos de silêncio, acrescentou que tudo bem meditado não via impraticabilidade para uma tentativa deste gênero. Certamente muito nos maltrataria a macega alta, supunha contudo, que em menos de uma semana poderíamos atingir a sua estância onde repousaríamos. E com suas laranjas, nos haveríamos de restabelecer. A seu ver, era esta fruta de inestimável valor para a saúde, cada vez que ao jardim fora, para não abastecer de gado, grandes sacos dela nos trouxera. Achavam-se suas árvores carregadas e ainda deviam estar. Pessoalmente pertencerramos à maioria que outrora opinara pelo itinerário por Lopes proposto, pelo fato de nos facultar meios, graças aos quais mais facilmente atingiríamos o território paraguaio. O que então, mais proveitoso fora, para a ofensiva, continuava sê-lo para a retirada. Não a visitar. Pronunciou-se a maioria dos oficiais fez pela escolha desta estrada sob a direção do guia. De novo afirmou este, dando a palavra, que em 5 ou 6 dias estaríamos no jardim. Mais 2 ou 3 nos bastariam depois para alcançar Newark, onde nos poderíamos ainda antecipar ao inimigo. Foi plano aceito pelo comandante. Último dia de triunfo para José Francisco Lopes. Inteiramente a favor tinha a opinião dos soldados, a dos oficiais e a do chefe. Investia-o a confiança geral, até como que solenemente, de quase ilimitada autoridade, a pública necessidade e a lei suprema da salvação tornavam-no como um ditador. Toda vantagem havia em tomarmos a estrada do jardim. Em primeiro lugar, podiam os nossos comboios escapar ao eu inimigo que parecia perseguir-nos noutra direção. E não era só dos mercadores estacados na machorra, a nossa espera, que se tratava, mas também de todos os mais que, na suposição do cessionamento ou da perda de nossa coluna, penosamente retrogradavam para Newark. Tínhamos ainda a probabilidade de algum abastecimento nos distritos desertos, onde, mesmo longe das animais erradios. Em terceiro lugar, não eram de pequena monta as vantagens que nos apresentava a disposição de um terreno acidentado, em parte coberto de matas e capões, de neutralizar as armas danosas em uma retirada. A cavalaria, graças aos acidentes do terreno, e a mataria, a artilharia, porque a nossa, com a dianteira que tomávamos, teria sempre a faculdade de, antes do inimigo, ocupar qualquer posição de algum valor estratégico. Íamos desde logo evitar uma planície de meia légua onde a água das últimas chuvas ainda encharcava o solo, apenas deixando estreita passagem ao longo da qual, durante muitas horas, ter que suportar o fogo do inimigo. Enfim, por esse caminho da estância de Lopes, só havia um grande rio a atravessar, o Miranda, enquanto pela estrada ordinária precisaríamos, além deste, transpor numerosas correntes, três pelo menos volumosas. O Desbarrancado, o Santo Antônio e o Feio, que as menores chuvas sobremodo acaudalam. Podia-se dizer, é exato, que um efeito desagradável do nosso desvio da estrada batida seria persuadir aos paraguaios que procurávamos escapar-lhes pela fuga. Assim, se amesquinhando a boa e impresútil últimos combates, lhes deviam ter dado de nós. Mas esta aparente desvantagem vinha, pelo contrário, naquele momento, reforçar o desejo em que nos empenhávamos de salvar os comboios da perseguição do inimigo, atraindo-a sobre nós. É que ela não nos inspirava temor. O que certamente nos levava a refletir sobre o caso vinha a ser a ideia de nos embrenhar em lugares ainda não explorados, cheios talvez de inesperados obstáculos. No meio desta macega alta que a alguns passos impede a visão, que é preciso cortar sem descanso, e quando seca, como então estava, exige perigoso e pesado serviço. Qualquer consideração acerca de perigos e dificuldades secundárias desaparecia, contudo, em frente à urgência da situação. Não houve quem não o compreendesse. Uma única porta de salvação nos restava aberta. Pusemo-nos a marchar a uma hora da tarde, e em os oficiais no centro de seus batalhões. Achava-se o comandante com parte do seu estado-maior no quadrado do 20. Ao entrar-lhe, jovialmente dissera ao capitão Paiva: venho colocar-me aqui entre os senhores, ninguém se defenderá melhor que nós. Caminhávamos um quarto de légua, quando muito, e já o fogo dos paraguaios começara do alto de uma eminência que dominava o teatro do combate da manhã. Apanhava-nos os quadrados a descoberto, obrigando-nos a uma evolução em colunas. Surtiu esta manobra bom efeito. Deveria ela, no entanto, fazer compreender ao inimigo as vantagens de contra nós empregar, em constante alternância, a artilharia para bater os quadrados e a cavalaria para nos acutilar, desde que nos formássemos em coluna. Felizmente não havia o que abrisse os olhos, se safamo-nos deste mau passo sem maior dano. Nosso guia, sempre à vanguarda, por simples intuição militar, e sem que nenhum recado tivesse recebido, aproveitou o conhecimento que tinha do terreno, fazendo-nos deixar bruscamente a estrada da Machorra e inflectir para a esquerda. Por meio de súbita contramarcha levou-nos ao pé de uma eminência onde nos era fácil assestar uma bateria, caso fosse necessário, era a segurança. Apenas percebeu Lopes, aliás, a ausência de inconvenientes, tornou a meter-nos no rumo norte por subida bastante suave. Pareceu o inimigo hesitante sobre o que lhe convinha fazer. Era-lhe visível a perplexidade, avultado número de cavaleiros corria no campo de um lado para outro. Encaminhavam-se grupos sobre a bateria inimiga onde era evidente a presença do comandante. Pareciam as peças seguir-nos o movimento à medida que progredimos no declive, por onde nos fazia Lopes marchar foi esta, aliás, a última vez em que se mostraram. Nunca mais as tornamos a ver, ou porque receassem os paraguaios arriscá-las em paragens para eles desconhecidas e prestando-se a emboscadas ou tivessem esgotado as munições. Provavelmente os despacharam sob a escolta de um corpo de cavalaria, que tomou a direção da Machorra. Desde aí fomos menos incomodados, mesmo pela cavalaria. Prosseguia a nossa jornada sem maior empecilho, além da macega alta, que nos cercava e precisávamos irremediavelmente cortar, e sobre a qual se tornava a marcha das mais penosas, cortando as arestas das gramíneas os pés dos soldados. Reservava-nos ela, entretanto, provações bem mais cruéis que não tardariam a ocorrer. Notamos alguma distância, tênues rolos de fumo. Foi Lopes quem primeiro deu pelo incêndio. Já o esperava. Nada nele traiu a mínima surpresa. Imóvel por algum tempo, perscrutou o horizonte, rompendo depois o silêncio com uma dessas apóstrofes próprias dos homens da natureza, quando enxergam uma luta iminente. Desafiou as chamas que já ameaçavam alçar o colo. Havemos estar bem. Será, contudo, um pouco mais tarde, acrescentou, voltando-se para nós. Vou começar logrando os paraguaios. Caminho direito para Miranda, descambarei depois para a minha fazenda. Fomos à tarde a acampar perto de uma das cabeceiras do José Carlos. Contávamos poder, à vontade, nos dessedentar após um dia dos mais penosos, numa atmosfera escaldante. Mas ali só encontramos água turva e detestável e como, por cima de tudo, tarde chegarmos a este triste pouso, com o sol posto, nada tivemos para dar, nem água nem pá, aos nossos bois estafados e cujo olhar invocava a nossa compaixão. Para descansar só tínhamos um solo poeirento, a cuja grama ressequida torrava o sol. Tivemos nós mesmos de nos contentar com um quinto da ração costumeira, ou, para melhor dizer, faltou a comida. Em vez de 22 bois que, até então diariamente se abatiam, 4 apenas foram mortos. Escolhidos entre os mais miseráveis de nossas das juntas, era um princípio de fome. Veio apressá-lo uma medida, então tomada pelo comandante. Tornara-se-lhe uma de preocupações reservar o máximo de meios possível para o transporte dos feridos. Acudiu-lhe a mente desatravancar algumas carretas para lhes reservar. Assim, pois, distribuíram-se pelos soldados o que nelas vinha. Foram repartidos a farinha, o arroz, os legumes secos. Devia da caracol cagar os próprios víveres, por alguns dias, mas como em muitos. O cansaço e a fome venciam a previdência. Quase tudo o que naquele momento se distribuiu foi ineditamente consumido. Iam começar as nossas grandes provações, datam dai os sofrimentos que, agravados uns pelos outros, não tardaram em nos fazer crer na iminência de terrível catástrofe ameaçando colher-nos fatalmente.